Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Segunda turma do Supremo Tribunal Federal nega pedido de liberdade de ex-goleiro Bruno.
STJ mantém indisponibilidade de bens da empresa responsável pelos trabalhos de recuperação da cidade de Nova Friburgo.
Justiça determina a redução de tarifa de ônibus em Goiânia.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
E eu sou Bárbara Michelini.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade liberdade ao ex-goleiro Bruno.
Ele foi condenado por júri popular em Contagem, Minas Gerais, há 22 anos e 3 meses em regime fechado pelo assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio e também pelo sequestro e cárcere privado do filho, Priscila Leite.
O relator do processo, o ministro Teori Zavascki, afirmou que não há ilegalidade na prisão, uma vez que foi decretada mediante a periculosidade concreta do acusado e não em razão da repercussão midiática do caso. O relator disse ainda que o homicídio mediante ocultação de cadáver ultrapassou os limites de crueldade. O voto de Teori Zavascki foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que entenderam que os crimes cometidos foram graves, o que justifica a manutenção da prisão. O ex-goleiro Bruno está preso desde julho de 2010 na penitenciária Nelson Hungria.
A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a indisponibilidade dos bens da empresa Terra Plano, Terraplanagem e Construção, responsável pelos trabalhos de recuperação da cidade de Nova Friburgo.
O município fluminense teve prejuízos causados pela empresa contratada após inundações de 2011. Pedro Scartesini.
Os ministros não aceitaram recurso movido pela empresa contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que manteve a liminar decretando a indisponibilidade dos bens da Terra Plano. No STJ, a empresa sustentou a legalidade dos atos contratuais firmados com o município de Nova Friburgo. O relator ministro Castro Meira observou que o Tribunal de Contas da União constatou diversas irregularidades na contratação e a Controladoria Geral da União verificou a ausência de demonstrativos da aplicação dos recursos federais recebidos. Para o relator, não é permitido o reexame de provas e cláusulas contratuais no julgamento de recurso especial.
O juiz Fernando de Melo Xavier, da primeira vara pública estadual de Goiânia, determinou a suspensão imediata da cobrança do valor de R$3 como tarifa de transporte coletivo pela região metropolitana de Goiânia.
A liminar foi concedida em ação civil pública ajuizada pelo PROCON goiano, que argumentou que a nova tarifa do transporte coletivo da região metropolitana é abusiva.
Na decisão, o juiz determinou que a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos volte a cobrar o valor anterior, que era de R$2,70.
A determinação vale a partir do momento em que a empresa for notificada por oficial de justiça que, ao receber o mandado, tem 5 dias para cumpri-lo.
Caso não cumpra a ordem, a CMTC terá que pagar multa de R$100 mil por dia.
Tribunal Superior do Trabalho mantém condenação e a empresa TIM terá que pagar R$6 milhões por dano moral coletivo.
A punição foi dada porque a operadora terceirizou irregularmente o serviço de call center. Repórter João Fagundes Neto.
A denúncia partiu do Ministério Público do Trabalho. E já na segunda instância, a contratação de 4 mil empregados terceirizados no setor de call center foi considerada ilegal. A função em atividade fim é essencial para o funcionamento da empresa e não pode ser ocupada por empregado terceirizado. No Tribunal Superior do Trabalho, os ministros decidiram, por maioria, manter a sentença do TRT Mineiro. E a operadora terá que contratar diretamente os empregados terceirizados, além de pagar os R$6 milhões por danos morais coletivos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. We'll be right back.